E o Tome Ciência traz também uma população que perdeu quase toda a sua identidade e suas terras. Os caiçaras do litoral norte paulista. Os caiçaras são personagens do livro Caiçara, Terra e População, da historiadora Maria Luísa Marcílio.
Professora Maria Luísa, o que é o caiçara? Quem é esse caiçara? Como é que ele se caracteriza, assim, num plano mais ideal? Porque normalmente a gente tem a ideia do caiçara como um caipira que mora na praia, que é isso que a gente aprende na escola. Quem é esse caiçara?
O caiçara que nós conhecemos hoje é uma parte do que é efetivamente o caiçara. O caiçara, tradicionalmente, desde o século XVII até há bem pouco tempo, era de fato caipira do litoral. Mas isso quer dizer o seguinte, que ele era um roceiro, tinha sua pequena agricultura de subsistência, que ele plantava para o seu gasto, uma parte desse excedente ele vendia no mercado local, e também vivia da pesca. Então a pesca era um complemento das suas atividades, mas o fundamental era a agricultura de subsistência. E, eventualmente, ele completava essa produção, não é, e esse consumo com coleta de frutos na mata ao lado onde ele vivia. O que a gente pode dizer do caiçara é que era um camponês típico do Brasil, de todo o litoral brasileiro, naquelas regiões onde não houve a impenetração da agricultura, da grande agricultura escravista e de exportação.
Em rápidas pinceladas, a senhora poderia dar, por exemplo, exemplos das práticas culturais, das práticas econômicas desse caiçara, quer dizer, como é que ele vive, como é que ele se estrutura familiarmente?
O caiçara faz parte de um sistema, né, mais amplo e de um sistema próprio dele, que é do campesinato do litoral brasileiro. A base do trabalho do caiçara era a base do trabalho familiar, não é? Na época da escravidão, eventualmente, ele podia complementar esse trabalho familiar quando ele era incompleto com um, dois escravos, o que acontecia de vez em quando, mas, na verdade, era o trabalho familiar a base do seu sistema de vida. Esse sistema de vida, como ele vivia um pouco isolado dos grandes sistemas brasileiros, tanto na época colonial como depois, né, da dependência do Brasil com o comércio externo, esse caiçara, ele pôde desenvolver uma cultura camponesa muito própria. Então, toda uma cultura específica, não é, com um folclore especial dele, foi desenvolvida e, no litoral norte paulista, ele era extremamente rico, né? E se tenta ainda preservar alguns resquícios desse belíssimo folclore que ele tinha, de vida cultural, sobretudo baseado em festas coletivas, onde toda a população das pequenas roças isoladas participava, como, por exemplo, o Reisado, a festa de São João, a festa do Corpo de Deus, né? Enfim, geralmente festas religiosas, né? Onde toda a população participava, havia uma organização coletiva, era um momento de sociabilidade e um momento de reunião dessas famílias que viviam mais ou menos isoladas nas suas pequenas roças. Eles também, enfim, em termos econômicos, viviam, plantavam principalmente farinha, mandioca para fazer a farinha, que era a base da sua alimentação. Plantava um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de milho, muito pouco, mas a base mesmo era a mandioca, complementada com o peixe, não é? E eles vendiam o excedente, aquilo que não era necessário para sua subsistência, eles não tinham como guardar também por muito tempo essa alimentação, eles então vendiam para o mercado local.
No litoral paulista, especialmente no litoral norte, o confronto cultural entre os caiçaras e os veranistas é algo bastante comum, né? Quem frequenta Rio Santos ou presencia ou vive assim diretamente com os caseiros, com a vizinhança ou com algumas populações mais preservadas, esse tipo de situação. Dentro do trabalho que a senhora está fazendo, existe algum meio de avaliar esse choque? Porque, como a senhora está falando, sempre se referindo a um certo passado, né? Como é que isso acontece? A gente pode dizer agora que um caseiro de uma casa de um veranista é um caiçara, por exemplo?
A cultura e o povo caiçara, recentemente, sobretudo com a construção da estrada Rio Santos, ele começou um processo que já vinha um pouquinho antes, mas muito lentamente, mas que se acelerou com essa estrada, não é? É um processo de destruição. É, a verdade é que esses caiçaras passaram de grandes proprietários de terras, não é? Passaram a ser empregados dos novos donos das terras que eram deles. Então, o que você vê hoje, com muita frequência, é caiçara antigo, não é? Ou filhos de caiçara, que são caseiros, como você se referiu, caseiros nas suas antigas propriedades, de casas de grandes capitalistas ou de pessoas, enfim, que fizeram suas residências lá em Ubatuba, e que a terra, em grande parte, que era habitada, era trabalhada dentro do sistema de agricultura, de subsistência, da roça, etc., hoje, em grande parte, são terras absolutamente vazias durante a maior parte do ano. O caiçara continua, mas como empregado espoliado, ou então, o que é mais trágico, ele passou a ser favelado em algumas áreas fora das suas áreas de propriedade, de convivência, de cultura antiga, algumas poucas áreas de Ubatuba, por exemplo, ou de outras áreas que foram reservadas bem no interior das terras, em áreas bem as piores possíveis, e foram reservadas para essa população que ficou solta, que ficou, não é, fora do seu hábitat, da sua cultura, do seu sistema, das suas propriedades, e que foi agora viver em mucambos, em situações extremamente difíceis de vida. E essas famílias vivem amontoadas em barracos, não é, nessas colônias de pescadores, tentando sobreviver com uma pesca artesanal hoje que é extremamente pobre, parca e difícil, porque além da destruição da ecologia gradual da terra, está sendo destruída a ecologia do mar também, com a pesca submarina, com a pesca internacional industrial, sobretudo japoneses que andam em alto mar, já recolhem os cardumes antes deles chegarem às praias, né? E outras entidades. De maneira que o pescador continua saindo com seu barquinho, hoje com um motorzinho, mas esse barquinho volta raramente com algum peixe comerciável em quantidade suficiente para sua subsistência.
No seu trabalho, professora Maria Luísa, a senhora introduz um método de levantamento de dados a partir de arquivos de paróquia, de cartório, registros, digamos assim, do Estado, né? Mas também trabalha com a história oral desses moradores para completar isso tudo e, a partir daí, a metodologia do livro Caiçara, Terra e População. Como é que é essa história de você trabalhar com esses dois elementos, né? Quais são as vantagens e desvantagens disso, uma vez que a gente vive num país onde as populações, são a maioria delas, são semi-alfabetizadas ou nem isso, são analfabetas mesmo? E como é que a gente consegue recuperar a história dessas populações, né, que praticamente parecem que não têm história?
O método da demografia histórica e da antropologia histórica associados nos permitiu fazer recuperar, não é, a dinâmica e a estrutura dessas populações através de documentação que existe para a região, isto é, os recenseamentos antigos, coloniais e do século passado, e também dos arquivos de registros de batismos, casamentos e óbitos, os que ainda são guardados nas paróquias da região. Então, além dessa documentação, praticamente não dispunhamos de outra, mas essa documentação nos permitiu a aplicação do método de demografia histórica, que reconstrói as famílias e com elas produz quase que uma documentação própria para análises demográficas, antropológicas e históricas de populações com pouco, não é, material histórico para a gente conhecer. Evidentemente que só as estruturas que nos foram reveladas e que são absolutamente inéditas para o Brasil antigo, né? Nós tínhamos muita curiosidade de conhecer a vida do dia a dia, o cotidiano dessas populações, que nós inferíamos muito, mas não tínhamos dados concretos para afirmar. Então, daí o recurso à história oral, isto é, as entrevistas que nós ainda pudemos fazer com antigos caiçaras, né, autênticos caiçaras da região, e que contaram, não é, da sua maneira, com seu linguajar, nos contaram momentos da sua vida cotidiana, tipo festa de casamento, de um batizado, como era feita a pesca da tainha, que era um acontecimento importante, como eram realizadas algumas festas religiosas ou populares na época, não é? Então, isso tudo era contado com muita riqueza, com muito colorido por eles, não é? E nós pudemos, então, complementar, não é, toda esta informação do passado com todas as informações de viva voz que nós tivemos desses caiçaras.
Muito obrigado. Esta foi a professora Maria Luísa Marcílio, historiadora da USP.